on a fait une pirouette. Et nous voilà à Pirou. Pirou plage.
Un village à demi construit et abandonné. Devenu fantôme.
Eh bien, bonjour. Bonjour. Alors moi je vais dire c'est miraculeux. On a eu l'impression que c'était tout vide et tout d'un coup c'est tout plein. Merci d'être venu. Je dis bonjour qu'aux jeunes.
Bah oui, parce qu'ils sont à ta taille. Nous, on essaie d'animer, d'habiter, de réhabiter un endroit où la vie a un peu disparu. Avec des visages, avec un peu d'énergie au moins, même si ce n'est que pour une journée, on se dira comment on l'a fait.
C'est une espèce de fête des portraits et un pique-nique.
Alors on a ramené un énorme camion photo.
Et on voudrait faire des images de vous. Ce serait bien si vous découpiez vos visages et une fois collés, ils seront plus près les uns des autres.
Attention, 3, 2, 1...
Un groupe se forme, d'autres s'installent.
Enfin, moi j'ai connu ça depuis tout petit. Tout petit j'ai vu les maisons désagrégées au fur et à mesure du temps. Ça n'a jamais été fini. Ah, c'est bizarre. Quoi, c'est...
Ils sont venus, des voisins, des curieux, des habitants de Pirou-Plage et des villages alentours, des passants, une rêveuse, un photographe et un facteur.
Bonjour. Bonjour. Vous avez une lettre pour moi ?
Ouais.
Iniciamos com uma consideração ambiental. Você está caminhando por um lindo bosque. Então, à medida que você observa ao redor e sente toda a ambientação, algumas percepções surgem. Você nota que num pequeno córrego alguém esteve ali e deslocou as pedras de maneira suave. Com essas pedras que foram deslocadas, essa pessoa fez um fogo com alguns gravetos e ali assou alguns pedaços de queijo. Ainda se sente o aroma. Mais adiante, logo abaixo, você descobre que alguém amarrou uma pequena rede de algodão entre duas árvores. Alguns arbustos mostram que houve essa movimentação. Mais adiante, um pouco abaixo, você nota que alguém também caminhou por ali. Você sabe que é uma pessoa pelas pegadas que ficaram junto à lama, junto às margens do pequeno córrego. Você percebe que essa pessoa se deslocou em relação a uma pequena casa, de uma cabana canadense com seus troncos horizontais. E de lá uma pequena fumaça de lareira se propaga, com seu típico aroma, pelos arredores. Você não tem a historicidade dessa pessoa. Você não sabe elementos que trouxeram esta pessoa até estas vivências. No entanto, você tem muitos registros do comportamento, do modo de ser. Uma crônica contemporânea desta pessoa, por vários espaços por vezes há confusões, por vezes há pontos de interrogação, mas isso é parte da própria crônica. Este é o tema que nós trabalharemos hoje. Para isso, nós veremos três autores. Primeiro, Nilson Souza, escritor que publica periodicamente nos jornais aqui do sul do país. Também veremos o livro Uso Diário, que traz uma série de textos da Evelyn Berg Yosp, que ela publicou na década de 60, 70, no Correio do Povo e na Zero Hora, aqui de Porto Alegre. Os textos da Evelyn Berg Yosp, Crônicas de uma Época. E por último, conversando com esses textos, a obra de Chico Buarque de Holanda, Estorvo. Esta obra é de 1991. Foi o primeiro romance do Chico Buarque de Holanda. Ele começou a escrever no Rio, terminou a obra em Paris. E uma obra que já anunciava o grande escritor que tínhamos, muito conhecido entre nós como compositor, músico e agora também escritor. Uma obra memorável, Estorvo, Chico Buarque de Holanda. Aliás, uma obra muito curiosa. Primeiro, nós não temos o nome do personagem, nós não sabemos quem ele é, não temos praticamente nenhum registro dele, a não ser esses elementos que povoam, que fazem mapear a alma humana em dias como os nossos. E o Chico faz questão de apresentá-lo assim. E todo o tempo, ao invés dessas pegadas que são deixadas no córrego, como eu ilustrei, nos arbustos, nas árvores, todo o tempo, o que aparece aqui são os registros internos que se mesclam a esses dados exterior. Vamos então diretamente aos textos como uma ilustração ao nosso trabalho. E ao final, um lindo encarte cinematográfico como uma ilustração de todo este trabalho. O Nilson Souza inicia o trabalho dele nos falando de um casal de idosos. Então o texto dele diz: um casal de idosos a passear no shopping. Passos lentos, parecem já ter olhado todas as vitrines e piscado para todas as crianças que passam com olhar fixo no balcão dos sorvetes. A impressão do cronista retido na fila da lotérica é a de que eles não sabem mais o que fazer para ocupar o tempo que lhes resta no dia e na vida. O cronista é ele mesmo, Nilson Souza, que observa estas cenas. Bem na passagem pela fila, o homem tem uma ideia aparentemente excitante e sugere à companheira, na linguagem informal das intimidades prolongadas: vamos se pesar? Esse é o primeiro registro do nosso trabalho de hoje. Nas crônicas contemporâneas, nos elementos ambientais, nós escrevemos e somos escritos, muitas vezes. Por vezes delegamos a escrita ao que se passa ao redor. Por vezes vivemos elementos que são nossos na observação dos outros. Uma forma também de vivência. Como cronistas do nosso cotidiano, nós damos o depoimento de como vivemos essas coisas. Esta é uma parte da historiografia, uma parte da historicidade, que se escreve dessa forma. Não é a única, há muitas outras. A Evelyn Berg Yosp, em sua obra Uso Diário, uma compilação que o filho dela fez e dos textos que a mãe publicou entre 1968 e 1984, aliás, o Moacir Schlier, comentando a obra, diz que quem ganha esse presente não são os familiares dela, somos nós, diante de tão belos textos que temos a possibilidade de ver. A Evelyn Yosp vai nos colocar elementos de uma época, a escrita cotidiana de uma época, na forma das ocupações mentais que se encerram, como mãe, como escritora, como pensadora de uma época, ela nos traz uma paisagem ambiental, esses córregos, esses rios, esses ventos de uma época que ela viveu. Vejam como ela escreve. O que queremos nós? Quase nada. Queremos pouco. Sobreviver às comezinhas misérias do dia a dia, talvez. Não sucumbir ao tédio da rotina. Mandar nossos filhos à escola para que um dia eles sejam melhores do que nós fomos, pois os tempos não têm sido bons. E o cântico de Brecht, aos que vão nascer. Os tempos nunca foram melhores e as pessoas piores ou menos vivas, para ser mais precisa. Pois ser pior que qualquer coisa é muito ruim, e ainda mais superlativamente ruim que. Então, redigo o que já dito. As pessoas atualmente não são piores. São apenas menos emocionadas. Este texto ela escreveu em 30 de julho de 1969 para o jornal Correio do Povo. Lembrem dos elementos que estamos trabalhando hoje. Estamos vendo a crônica pessoal a partir das construções ambientais. Nos deixamos construir quando, caminhando pelas margens de um lindo rio, de um igarapé, fazemos as conversações. Somos construídos, construímos, às vezes indistintamente. Seja como for, à medida que esses relatos se propagam, os objetos aparecem, os conceitos, coisas, pessoas, estrelas, futuro, tempo, atemporalidade e outras coisas, temos acesso aos registros da passagem deste ser pela existência. A Evelyn Yosp nos conta como se deu parte dessa passagem nela. Ela prossegue o texto dizendo: pena, tanta coisa passível de emoção correndo solta por aí. Na era das barrigas cheias, o espírito está saciado. Parou de inquirir, tem medo de abranger. É coisa demais, é coisa pouca, é coisa. Talvez o homem tenha medo de ser homem, de saber coisas demais e de perder no mar de tranquilidade. Sim, pois o tranquilo, o pobre espírito, talvez o homem apenas não seja o super-homem que gostaríamos que fosse, pena. Talvez não seja o homem que gostaríamos que fosse, pena. Desinteressado, pena. Correio do Povo, 30 de julho de 1969. Muitas vezes o registro que teremos da passagem de alguém pela existência será assim. Pelos elementos ambientais, por seus companheiros de jornada, pelas estrelas naqueles momentos, pelo que o mundo seria logo depois, por outros alicerces. Isso é uma parte constitutiva da historicidade, em clínica. Sempre quando surgem esses elementos e se agregam ao longo da historicidade, são assim considerados. Não sabemos muitas vezes a determinação, o quanto isto é relevante, o quanto deixa de ser. Em sua obra do Estorvo, de 1991, seu primeiro romance, o Chico Buarque de Holanda faz alguns trocadilhos existenciais e nos apresenta um homem circunstanciado, angustiado. Um homem que pensa todo o tempo. Um homem que tem vários elementos persecutórios, desconfia que está sendo seguido, desconfia que será que precisa se proteger, que recolher suas coisas. Ele viaja para um lado, para o outro, leva com ele joias, dinheiro, o que ele pode, sempre pensando, sempre desconfiando, sempre erguendo elementos e torcendo coisas pelo caminho. Quem é esse homem que Chico Buarque nos apresenta? É o homem que iniciava aquela década de 90? É um retrato do homem contemporâneo? Um dos retratos? É uma advertência para uma forma de ser no mundo? A própria obra nos oferece caminhos para essas questões. Sempre na primeira pessoa, o livro Chico Buarque de Holanda nos diz: para mim é muito cedo. Fui deitar, dia claro, não consigo definir aquele sujeito através do olho mágico. Estou zonzo. Não entendo o sujeito ali parado, terno, gravata, seu rosto entumecido pela lente, deve ser coisa importante. Pois ouvi a campainha tocar várias vezes. Uma a caminho da porta e pelo menos três dentro do sonho. Uma outra questão. Chico não diferencia muitas vezes na obra quando este personagem está sonhando, quando está acordado, quando sequer está. É parte dessa construção. Em outras palavras, ao ler Estorvo de Chico Buarque de Holanda, o leitor provavelmente terá como uma das impressões que, por vezes, as coisas ao redor estão falando tudo e o próprio sujeito da ação não é mais aquele para quem dirigimos nossa atenção. Um relato riquíssimo da trajetória historiográfica de uma pessoa. Por vezes a pessoa desaparece e fica ali no lugar dela o medo, o receio, a esperança, o amor, aquilo que ela constrói como os elementos periféricos ou que eles que constroem essa pessoa. Vou regulando a vista e começo a achar que conheço aquele rosto. De um tempo distante e confuso, ou senão, cheguei dormindo ao olho mágico e conheço aquele rosto de quando ele ainda pertencia ao sonho. Tem barba. Pode ser que eu já tenha visto aquele rosto sem barba, mas a barba é tão sólida, rigorosa, que parece anterior ao rosto. O terno e a gravata também me incomodam. Eu não conheço muita gente de terno e gravata, muito menos com os cabelos escorridos até os ombros. Pessoas de terno e gravata que eu conheço, conheço atrás de mesa, guichê, não são pessoas que vêm bater à minha porta. Procuro imaginar aquele homem escanhoado e em mangas de camisa, desconto a deformação do olho mágico, e é sempre alguém conhecido, mas muito difícil de reconhecer. Como é que isso surge nas nossas historicidades? No consultório, é muito raro encontrarmos esse modo de conformação. Geralmente isso é abreviado, é compilado, é colocado na forma de uma premonição ou de um dado instantâneo que surge e é descrito rapidamente. Nós não temos acesso a essa forma. Em muitos casos nós temos acesso a essas formas por diluição. Na narrativa, a pessoa coloca o olho mágico, coloca alguém do outro lado da porta, a maneira como ela justapõe as questões. Por vezes, o dado semiótico verbal não é o modo de descrição de eleição dela. Se ela pudesse pintar, se ela pudesse expressar isso em música, talvez surtisse uma melhor aproximação ao fenômeno. Por vezes, O fenômeno não pode ser descrito. Muitas pessoas, quando contam algo, ao contar já é uma outra coisa. Não há mais parentesco com aquilo que houve. Já é uma nova criação. Bem, diante de tantas variações, como temos acesso ao que de fato houve? Aqui há uma pulverização de elementos. Em alguns casos, nós teremos acesso ao que houve, não desta maneira pura, direta. Nós teremos acesso ao que houve já diante dessa nova construção. Por vezes, é um elemento historiográfico que vai se traduzir num dado epitelial. A pessoa demonstra no rosto, no modo de respirar, o que está se passando, e menos no elemento verbal. É no acompanhamento da historicidade que, com a familiaridade que temos com o outro, que saberemos o que de fato pode estar se passando, quando possível. Há muitas questões, há muitas implicações e muitos dilemas diante disso que estamos vendo. Como uma ilustração, considere um filho, uma filha com quem você viveu 20, 30 anos. Às vezes você chega em casa e nota que essa pessoa tem fome, tem dor, sem que ela tenha dito nada, simplesmente ao olhar para ela. Às vezes ela nem sabe que está com dor ou com fome e fica sabendo através de você, não é assim? Da mesma forma, em muitos casos é com a proximidade com a historicidade da pessoa que temos esses eventos, esses elementos esclarecidos. Muitas páginas depois, o Chico prossegue nos contando deste sujeito. Nem o nome dele nós temos. Ele diz: a janela do meu quarto dá para a varanda e tenho a sensação de que adormeci num autódromo. Chego à veneziana e conto umas 20 crianças pulando, gritando, debaixo da janela. Uma moto vermelha irrompe por trás da casa, corta o pátio e sobe o talude lá adiante, onde faz uma longa curva com a máquina na horizontal. Desce o talude no mergulho e no instante em que some pela borda esquerda da casa, já reaparece pela direita. Solta fagulhas no cimento do pátio, sobe o talude, faz a curva inclinada, mergulha e desta vez vem tão acelerada que já desponta por um lado antes mesmo de se esvair por outro. Emoções, valores, buscas, elementos de conhecimento e muitos outros, por vezes, não são acessíveis quando a pessoa fala diretamente dela mesma. Mas se tornam, em tantos e tantos casos, acessíveis em narrativas como estas, descrevendo a ansiedade de alguém, narrando sobre a perspectiva de outro, trazendo as reflexões de um terceiro e assim por diante, é que muitos vão colocar aquilo que se passa neles. Não são poucos os que falam melhor de si mesmos nos outros. É da nossa atribuição buscar essas conformações. Um filósofo raramente terá respostas prontas para coisas. Precisará procurar, pesquisar. O Nilson Souza, nessa ilustração que estamos fazendo, nos traz momentos muito bonitos. Vejam, por favor, considerem esse que vem agora, do escritor Nilson Souza. Velhos amigos e suas respectivas acompanhantes encontram-se no final da tarde para o café. Isso ele coloca todos esses exemplos, todas essas percepções como um observador. Três casais e dois ou três avulsos, todos com muitos quilômetros rodados e um longo passado em comum, conversam sobre fatos, pessoas que ficaram pelo caminho, e lá pelas tantas, alguém diz que encontrou um antigo integrante da turma e surpreendeu-se com a sua aparência jovial, Por um momento, o grupo fica em silêncio, mas logo uma das participantes retoma o debate com uma frase consoladora. Hoje em dia, qualquer guri tem 68 anos. Qualquer guri tem 68 anos. A Evelyn Berg Yosp reflete praticamente sobre os elementos todos que fazem encontrar a vida. Em sua época, como mãe, como pensadora. E ela nos traz algumas páginas que fazem levar, principalmente as crônicas localizadas geograficamente, não é? Na comunidade dos Pampas, em especial a comunidade gaúcha da capital, do litoral, há muitas ambientações dessa ordem. Uma caixa, escreve Evelyn Yosp, uma caixa dessas de obra, onde se mistura o cimento, ou não se mistura o cimento, onde se carrega o cimento, uma caixa dessas, toscas, grandes, com umas tábuas fazendo prolongamento para os pedreiros carregarem. Mas, como não havia pedreiros, nem cimenteiros, nem coisa nenhuma, àquela hora do dia, quem carregou foram os meninos. De repente, a ideia genial. A caixa foi virada e um dos meninos foi abancado por sobre. Tudo nos astras, meio segundo. E, em mais meio segundo, os meninos faziam aclamação. Ergueram a caixa e davam vivas ao rei. Muito, muito bonitos textos e a maneira como a Evelyn Yosp se coloca. Por vezes ela é incisiva e ela mesma conta que recebeu várias cartas por conta desse modo incisivo de ser tantas vezes. Vamos aprofundar um pouco as questões que estamos tratando e vamos voltar aqui ao Chico Buarque de Holanda. À medida que este sujeito encontra pessoas, e são poucos os que ele vai encontrar, com nomes, aliás, bem pouco localizados no nosso cotidiano. Não se trata de uma licença, se trata de um convite do Chico a conversar esses horizontes. E à medida que isso acontece, o leitor começa a acompanhar que, na verdade, esse sujeito não se trata de um indivíduo propriamente, mas de alguém que se reproduz de várias formas. Quando encontra uma determinada pessoa do lado de um ônibus enquanto ele viaja, ele é um. Quando está diante com a ex-mulher dele e observa, ele é outra pessoa. Quando está a caminho e desconfiado de novo que está sendo seguido, ele é uma outra pessoa. Por vezes esses sujeitos, se não forem bem contextualizados, dificilmente vão se encontrar em uma mesma história. E aí surgem as interrogações contemporâneas, não é? Que de fato somos quem nessa trajetória? Podemos dizer um ou podemos dizer uns? Chico Buarque escreve no livro Estorvo: minha ex-mulher olha o relógio a cada 20 segundos e calculo que esteja preocupada com a dona da boutique. O garçom me entrega a conta e ela se antecipa, puxa umas notas da carteira e na pressa deixa cair 3 cartões de crédito. Acompanho-a de volta e ela já se despede desde a escada rolante. Dá tchau andando, datilografando o ar com a mão esquerda e eu lhe digo para esquecer meu endereço antigo, pois pretendo me instalar em uma parte hotel. Ela diz boa sorte, mas, perto da boutique, lembro que tem umas roupas em sua casa. 4 anos e meio vivi com essa mulher. E aí ele conta vários desses elementos que fazem aprofundar e tornar mais complexa ainda essa identidade. Cada vez se torna, à medida que a obra avança, ao invés de algo que nos explique é algo que complica e torna mais complexa ainda essa dimensão. Chico nos apresenta o ser humano em sua complexidade. Não é ele não está dizendo vamos decifrar, mas vamos observar essa complexidade. Muitas páginas depois, o sujeito da obra Estorvo nos conta. Não adianta ficar aqui parado. Eu não posso me esconder eternamente de um homem que não sei quem é. Aliás, este homem existe. Este que ele acha que está perseguindo, que ele viu lá no olho mágico no início da obra. Este homem ele inventou, e portanto agora a existência deste homem está condicionada a essa invenção. Este homem é um ser social? Em muitos momentos nós temos várias impressões sobre esse que ele diz que o persegue. Esse que ele diz que o persegue, talvez uma metáfora do Chico para nos avisar das nossas preocupações que não nos largam, dos nossos sonhos, dos nossos amores, das nossas dúvidas, disso que nos habita e que habitamos, provavelmente seria mais próximo da mensagem do Chico Buarque de Holanda, dessa inspirada obra. Preciso saber se ele pretende continuar me seguindo. Quando esse homem cansar de tocar a campainha e for embora, me levantarei da cama e irei atrás. Já terá caído a tarde e ele dará por encerrado o expediente, decidindo voltar a pé para casa. Estava cansado, estava ficando corcunda e lastimará mais um dia de trabalho inútil. Morará numa casa de vila tão longe daqui, mas assim que lhe puser os pés, será de manhã. Pela janela, o verei recém-chegado e já se despedindo da mulher grávida. A mulher grávida nunca saberá se ele vai beijá-la ou se está apenas cada dia mais corcunda. Sairá da vila e atravessará a rua sem me ver. Olhem o cenário que ele constrói a partir de tão poucos elementos. Uma belíssima construção de marcações. Nós estamos acompanhando isso. Neste acompanhar, levantamos estes elementos, provavelmente muito distintos deste sujeito que vive isso. Para ele não se trata muitas vezes de um sonho, de uma fantasia, mas de algo tão concreto que faz o próprio chão onde ele está pisando naquele momento que não se faça com essa concretude. Nos elementos existenciais que acompanhamos, o respeito a esses desdobramentos, a essas questões, é parte fundamental do nosso trabalho. Vou partilhar a tela com os senhores para encerrarmos com uma belíssima ilustração sobre isso que vimos aqui.
Je me souviens de l'instant précis où j'ai placé le châssis. J'ai regardé Guy et ensuite j'ai appuyé sur le déclencheur pour faire cette photo, cette image. Peut-être que je me souviens plus des images que j'ai faites de lui que de lui. Il y a trop de vent.
Attends-moi.
Non, je m'en vais. Il y a trop de vent.
Pourquoi on ne mettrait pas cette image sur le bunker?
Ah, moi ça me plairait. Tu la collerais, telle qu'elle?
Ça serait bien de l'incliner un petit peu.
La mer était encore loin au début du collage. Pendant que j'y ai été sur une échelle, j'ai reçu la visite du maire de Sainte-Marguerite.
Mais je sais pas quand est-ce qu'il est tombé. Moi, je crois que je suis venu ici avant qu'il tombe.
On l'a fait tomber en 1995.
Oh ben oui, c'est ça.
Voilà, et enfin, on l'a volontairement fait tomber parce que une partie était en surplomb et le maire de l'époque avait peur qu'il y ait un basculement.
C'est quand même rigolo de prendre la décision de pousser un gros caillou comme ça.
Oui, et moi, je trouve formidable la façon dont c'est installé sur la plage, là, comme une œuvre d'art.
Ah oui, oui.
Oui. Là, récemment, il y a un veau qui est tombé. Il venait de naître, juste un peu derrière, là. Il venait de naître et il n'était pas guéri au danger, quoi. Et il est tombé.
Je ne pouvais pas rêver mieux pour Guy. Le voilà comme un enfant dans un berceau. Il repose en paix. Le lendemain matin, on est allé voir. La marée avait lavé l'image.
Les images éphémères, j'ai l'habitude. Mais la mer a fait vite.
La mer a toujours raison. Et le vent, et le sable. L'image avait disparu. Nous allions disparaître aussi. Le film ne serait pas fini et je n'aurais pas réussi à faire disparaître les lunettes de JR.